Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Já ouviram uma pessoa dizer: eu tive um sonho, eu tive uma visão, e nessa visão eu sei que Deus me está a chamar para pregar, para ser um pastor? Ou você já ouviu uma pessoa dizer: eu tenho este sentimento que Deus está a chamar para pregar o Evangelho? Ou alguma pessoa talvez já tenha dito a você que você tem uma responsabilidade de pregar o Evangelho? Hoje, queridos irmãos, quero abordar este assunto. E vamos olhar ou tomar em consideração vários exemplos bíblicos e avisos acerca deste assunto. Para começar, então, olhem para Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus Cristo disse a Pedro assim: também te digo que tu és Pedro. A palavra grega aí era Petros, que é uma pedra pequena. Pedro é uma pedra pequena. Petros. E depois diz: e sobre esta pedra, em grego tetra, simbolizando mais como uma pedra grande, como uma rocha, sobre esta pedra, que representando então Jesus Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque vamos sempre vencer, a igreja vai vencer. Mas aqui está o ponto que Jesus Cristo está a dizer, que ele vai edificar a sua igreja. E aqui está um ponto de quem é que o vai fazer. De quem é a autoridade? E diz: eu edificarei a minha igreja, o meu corpo espiritual, que é a verdadeira igreja de Deus. Jesus Cristo está construindo a sua igreja, a sua eclésia, o seu grupo de pessoas que são parte deste corpo espiritual. E, como parte da sua responsabilidade de edificar esta igreja, ele então dá funções às pessoas dentro da igreja, às que ele escolhe para pregar o Evangelho. Vejam, por exemplo, em Efésios, capítulo 2, versículos 19 e 20. Diz assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, nós como gentios, estamos a falar aqui aos irmãos em Efésios, não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Porque estamos na igreja de Deus, que é o corpo espiritual de Cristo, que é a família de Deus, para sermos filhos e filhas de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que eles próprios estão edificados em cima desta rocha, desta pedra, a pedra angular, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o cabeça, como vemos em capítulo 1, versículo 22 e 23, e diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquilo que a tudo enche em todas as coisas. Isto é, a igreja é o seu corpo. A igreja de Deus é o corpo espiritual de Cristo. Então vemos aqui, Jesus Cristo disse que ia edificar a igreja, está edificando. Ele é a pedra angular, e sobre esta rocha, esta pedra, depois tem o fundamento dos apóstolos, como lemos aqui, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e nós edificados em cima disso, este edifício, digamos assim, espiritual, que é este corpo espiritual de Cristo, que é a Igreja de Deus. E Cristo é o cabeça deste corpo espiritual, é o chefe deste corpo espiritual, é o cabeça. Tal como o marido, o homem, é o chefe da família. E por isso, continuando então em João, capítulo 15, vê-se aqui em João, capítulo 15, que foi durante o período em que Jesus Cristo estava a falar aos seus discípulos. Depois da cerimónia da Páscoa, antes dele ser traído, quando foi para o jardim de Getsemane e foi traído. Mas antes disso, em João capítulo 15, versículo 16, diz assim, não foste vós que me escolhestes. Está a dizer aos seus discípulos, neste momento 11, porque Judas já tinha saído, mas está a dizer, não foste vocês que me escolhestes. Aqueles discípulos que vieram a ser os seus apóstolos, está claro. Diz, não foste vós que me escolhestes, a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi. Eu, Jesus Cristo, vos escolhi para serem meus ministros, meus apóstolos. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei e que vos ordenei e que vos dei uma responsabilidade, uma ordenação, uma designação, uma responsabilidade para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Sim, nós entendemos que este princípio é aplicável a todos nós, mas lembrem-se que estava a falar especificamente neste caso, aos seus apóstolos. E diz que ele escolheu os seus ministros e os, como diz aqui, os designou, os ordenou, como está na Bíblia do King James, os ordenou. E por isso, queridos irmãos, vemos aqui que é Jesus Cristo que é a cabeça, é ele que escolhe os seus ministros e os seus principais, os apóstolos, os seus ministros e os seus, aqueles que têm cargos na Igreja de Deus. Veja também em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 18. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Deus nos põe no corpo de Cristo, na Igreja de Deus, nas posições, nas funções que Ele decide. Isso também é verdade até numa companhia do mundo. Para você ser um empregado de uma empresa ou outra empresa, você tem que ser escolhido e ser selecionado para ser empregado dessa empresa. Talvez haja um concurso, talvez seja o que for. Mas você vai ser selecionado e então é empregado dessa empresa. Mas depois há uma seleção adicional para você ser um gerente nessa empresa. Se você, por exemplo, é um empregado, mas para você subir da posição de empregado para gerente, tem que haver uma promoção, tem que ser promovido para uma posição de gerente, de chefe de secção. E são os gerentes mais altos, mais acima, os diretores, digamos assim, dessa empresa, que escolhem, que decidem quem é que vai ser um gerente e quem não vai ser. E, queridos irmãos, não é nada diferente na Igreja de Deus que este edifício espiritual que Jesus Cristo está a edificar, como ele explicou, que ele é a pedra angular e que é construído sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, e nós estamos neste edifício espiritual, que não é mais nada do que o corpo espiritual de Cristo, que ele é o cabeça, é Deus, através de Jesus Cristo, trabalhando os dois em conjunto, que decidem. E Jesus Cristo, então, seleciona quem é que vai ser o ministro dele. Mas vejam aqui, então, o que é profetizado. O que é profetizado que está a acontecer. Vejam aqui em Mateus 24, versículo 4 e 5. Mateus 24, versículo 4 e 5. E ele respondeu dizendo, vede que ninguém vos engane. Vejam que ninguém vos engane. Cuidado, que não venham pessoas a enganar você ou vocês. Porque diz assim, porque virão muitos, está aqui a falar aos discípulos, muitos ministros, muitas pessoas, em meu nome. Isto é, dizendo que vêm pela autoridade de Jesus Cristo, em meu nome, dizendo que eu sou Cristo, dizendo que Cristo é Cristo. Então vão vir muitas pessoas a dizer que vêm pela autoridade de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, dizendo que Cristo é Cristo. E enganarão a muitos. Diz aqui, muitos virão em meu nome. E enganarão a muitos. Queridos irmãos, não está a falar de poucos. Está a falar muitos. E veja então também no versículo 24 do mesmo capítulo. Versículo 24, Mateus 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, falsos professores, falsos pastores, operando grandes sinais e prodígios. Vão fazer milagres, vão fazer prodígios que as pessoas vão acreditar neles para enganar e, se possível, os próprios eleitos. E, se possível, os próprios verdadeiros cristãos. Quer dizer, se você não está perto de Deus, não está alerta a isto, se não está com cuidado, você vai ser enganado. Não sei como dizer isto com mais força. Não sei como dizer isto com, de uma maneira que entre na vossa cabeça. Que vão haver muitos falsos ministros, falsos pastores, falsos, digamos assim, ministros, simplesmente isso, pastores, que dizem que vêm em nome de Cristo, que dizem que Cristo é Cristo, e que estão a enganar. Uau! Isso é forte. Então, o que é um falso ministro? O que é um falso ministro? Ora, está claro, é um que não diz a verdade. Está claro, onde está é mentiras. Sim. Vejam Deuteronômio 13, Deuteronômio 13, versículo 1 a 2. Deuteronômio 13, versículo 1 a 2. Quando profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio de que te houver falado. Quer dizer, uma pessoa aparece dentro de nós e que diz que é um profeta, que diz que sou um ministro de Deus, que diz que é um pastor, ou que diz que teve um sonho, ou eu tive um sonho, eu tive uma visão. E disser, vamos após outros deuses que não conheceste e servamo-los. Não ouvirás, porque Deus vos está a provar. Deus está a provar o vosso coração. Ora, hoje em dia, estes falsos ministros, falsos pastores, não andam a dizer que, como diz aqui, vamos após outros deles. Porque estão a dizer, olha, Cristo é o Cristo. Então como é que eles estão a enganar para apontar pessoas a outros deuses? Sim, como? Vejamos então isto no contexto do Novo Testamento. E vamos então ao penúltimo epístola, ou penúltima carta, ou penúltima livro do Novo Testamento, que é o Judas, antes do livro do Apocalipse. O Judas só tem um capítulo, por isso vou simplesmente ler o número dos versículos. Vejam no versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, secretamente, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano, em grego, Deus, e Senhor Jesus Cristo. Muito semelhante ao Deuteronômio 13 que acabamos de ler. Provém estas pessoas que aparecem dentre eles, que diz assim, certos indivíduos se introduziram com dissimulação, secretamente, os quais desde muito antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Sim, Deus é muito gracioso. Deus é cheio de graça. Mas temos que obedecer a Deus. Sim, somos salvos de graça. Mas agora que fomos salvos, precisamos estar no caminho certo. Precisamos seguir o caminho certo. não podemos continuar a ir no caminho errado. Então, continuando na pergunta, como é que estas pessoas estão a guiar aqueles que estão a enganar, estão a guiá-los para outro Deus? Diz aqui, porque estão a transformar a libertinagem, estão a negar o próprio Cristo. Como? Porque Cristo diz para sejam como eu sou, imitem a Cristo. E estão a usar a graça de Deus para a libertinagem. Vejamos um bocadinho mais, no versículo 8. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados. Sim, eu tenho um sonho, tive uma visão, tenho isto. Não só contaminam a carne, como também rejeitam governo. Rejeitam o governo, particularmente o governo de Deus. O governo de Deus na Igreja de Deus. E o governo de Deus na Igreja de Deus é que Deus é o Supremo, Jesus Cristo é o cabeça da Igreja e ele depois apontou ministros e ministros têm responsabilidades e funções a fazer e estas pessoas rejeitam esse governo e difamam as autoridades superiores, particularmente na Igreja. Dizem mal ou não concordam com a Igreja nesses pontos. Vejam no versículo 12. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Quer dizer, estão escondidos, são como rochas que causam problemas, mas estão submersas, estão secretamente aí. Nas festas de fraternidade, isto é, vão à festa de tabernáculos, vão às festas de paisagens, estão lá como irmãos. Mas estão assim, escondidos, escondidos. Estão a banquetear-se juntos, sem qualquer recato. Estes são pastores que a si mesmo se apacentam. São pessoas que se autodenominaram como pastores para se alimentar a eles próprios. Nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação de frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Quer dizer que são pessoas que entram na Igreja, estão a rejeitar a autoridade, estão a falar mal das autoridades superiores e que observam as festas connosco. Mas são pastores que só se alimentam eles próprios. Que a si mesmo se apacentam. Veja no versículo 16. Os quais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. Sim, estão a murmurar, a dizer mal. Não estão felizes. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Sim, falam palavra para levantar as pessoas, mas a intenção é motivos interesseiros para a vantagem deles. Vejam como Pedro descreveu isto em 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 3. Assim, como no meio do povo surgiram falsos profetas, vieram do povo, não foram apontados por Deus, mas surgiram do povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, falsos professores, falsos ministros, falsos pastores, os quais introduzirão dissimuladamente, quer dizer, às escondidas, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Práticas libertinas. Isto é, quebrando a lei de Deus. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vocês com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado há longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Tem palavras. Palavras fictícias. Vejam o versículo 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Queridos irmãos, então o que vemos aqui? É que vemos que no Novo Testamento, estes falsos profetas que foi mencionado em Deuteronômio 13, que fazem as pessoas seguir outros deuses, estão mascarados como cristãos, mas estão a fazer as pessoas seguir uma doutrina de libertinagem, de quebrar a lei de Deus. E eles pretendem estabelecer-se numa posição de líderes e professores. Ora, como isso acontece? Basta olhar para o que tem acontecido na história. Pode ser, por exemplo, vão a um estudo bíblico ou começam a falar muito e dizer muitas coisas no estudo bíblico, como se soubessem coisas. E começam a tomar uma posição de liderança no estudo bíblico. Ou uma série de mensagens, por exemplo, no Facebook, que começam a mandar estas mensagens, como se fossem autoridades bíblicas. Ou mandar e-mails, ou clips no WhatsApp. Mandem mensagens no WhatsApp. E não param. Não param. Ou começam com, depois de um estudo bíblico, depois disso, ou fazem um estudo bíblico depois de ouvirem um sermão. Começam a fazer um estudo bíblico e chamam a atenção eles próprios. E começam a ensinar. E começam a explicar. E explicar as escrituras. Não quer dizer que tudo que eles digam seja errado. Porque se tudo que eles dissessem fosse errado, então imediatamente víamos que estavam errados. Mas se é sutil, se é assim por baixo, assim, é que a maioria das coisas parecem corretas, mas de vez em quando há ali uma divergência, outra divergência. Mas aqui o problema é o seguinte, que não há um chamado por Deus para dar a eles essa posição de autoridade. E por isso é o que vemos na história da Igreja Primitiva durante o período dos apóstolos. Apareceram ministros falsos e falsos irmãos que estavam a guiá-los nos caminhos errados, que se apontaram a si próprios como professores, como mestres da lei, como líderes, como ministros, como pastores. E por isso, o grande desafio que a Igreja de Deus teve desde os dias dos apóstolos foi esta pressão destas pessoas entrarem na Igreja e puxarem a Igreja para a apostasia. Devagarinho, mas iam puxando. Devagarinho, mas iam puxando para a apostasia. E por isso, os apóstolos de Deus, os verdadeiros ministros de Deus, batalharam contra estas doutrinas falsas que estavam a entrar na Igreja, devagarinho, através destes falsos ministros, falsos profetas, que estavam a tentar ter pessoas a seguir a eles. Parecem o meu grupo, minhas pessoas. Estavam a tentar ter pessoas para seguir a eles. E, queridos irmãos, quando vocês leem o livro do Atos, veem o capítulo 15, que a Conferência de Jerusalém de Atos 15 não foi nada mais, nada menos, do que uma reunião por causa dessas pessoas que estavam a entrar e a ensinar coisas erradas. Veja aqui em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, começando no versículo 1. Dizem alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos. E indivíduos, não eram pastores, eram pessoas que se tinham autodenominado como professores, que ensinavam aos irmãos e que estavam a dizer: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles. Essas pessoas vêm e trazem argumentos, trazem discussões, trazem polémicas. E resolveram que estes dois, e alguns outros entre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Decidiram que estes deviam ir falar com os apóstolos e presbíteros a respeito desta questão. E assim foram enviados. E depois vejam, no versículo 19, fizeram uma decisão. A decisão foi feita. Vê-se aqui o governo de Deus a funcionar. No versículo 19 diz assim: pelo que julgo eu, a decisão minha, não devemos, que era do chefe dessa da igreja em Jerusalém, quer dizer, aquele conselho que tinham lá, e diz aqui: a decisão minha é que não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Não devemos perturbar os gentios que estão a converter a Deus para serem circuncisos. Nós não devemos perturbar os gentios para seguirem esta lei cerimonial. Aí foi uma instrução autoritária, com a autoridade da Igreja. E por isso vê-se no Atos capítulo 16, versículo 4, diz quando eles foram depois na viagem missionária que Paulo teve, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. E isso ficou parte do ensino. Aí vê-se o governo de Deus a funcionar. Queridos irmãos, o que vemos, o que precisamos de entender é o seguinte: sim, somos chamados para a Igreja de Deus. Depois, após acreditar e arrependimento e o batismo de imersão na água, que o ministro de Deus, depois de aconselhamento, para ver que de facto há um entendimento deste compromisso, essas pessoas são batizadas e depois do batismo, o ministro de Deus faz uma oração e a imposição das mãos neste recém-batizado, nesta pessoa recém-batizada para dentro do corpo espiritual de Cristo, pela autoridade de Jesus Cristo, essa oração pede para Deus honrar a sua promessa e dar a este recém-batizado o Espírito Santo. E então ele recebe a semente do Espírito Santo para ser gerado de novo como um filho e filha de Deus. E então esse novo bebê está no ventre da mãe espiritual, que é a Igreja. E por isso, isso é um ponto em que recebemos a imposição das mãos. Mas, queridos irmãos, essa imposição das mãos não é para fazer você um ministro de Jesus Cristo. Essa imposição das mãos não é para fazer você um ministro de Jesus Cristo. essa imposição das mãos é para você fazer você um filho de Deus, na família de Deus, para ser gerado pelo Espírito Santo, para receber o Espírito Santo após o batismo da água. E isso é feito pela oração de um verdadeiro ministro de Jesus Cristo, debaixo desta autoridade dada a esse ministro, em nome de Jesus Cristo, pela autoridade de Jesus Cristo. Mas há outra cerimónia. A cerimónia da imposição das mãos para dar a um irmão com experiência na igreja a posição de ser um ministro de Jesus Cristo. Isso é uma segunda imposição das mãos, que é diferente, não é parte do batismo. É uma ocasião diferente em que o ministério, ministros da igreja, têm orado e jejuado acerca e veem através dos frutos, Deus está a chamar essa pessoa, e então essa pessoa é ordenada como ministro de Jesus Cristo, através da imposição das mãos. Mas não é a imposição das mãos que ocorreu após o batismo. São duas coisas diferentes. Queridos irmãos, o que acontece é que pessoas se autodenominam como ministros e não foram chamados ou ordenados por Deus, ou às vezes até podem ser ministros que não estejam perto de Deus e que se comecem a desviar do caminho. E pode haver muitas razões que as pessoas na igreja que estão a ser enganados por Satanás porque não estão perto de Deus e começam a ter uns pensamentos, umas ideias, uma má interpretação da Escritura e têm uma ideia acerca disto, uma ideia acerca daquilo, acerca do outro, acerca de votar ou não votar, ou de ser parte de coisas do governo ou não ser parte de coisas do governo, ou de pensar que os ministros, por exemplo, não deviam de receber um salário se alguns ministros estão a receber um salário da pregação. Sim, alguns recebem, nem todos. A maioria não recebe, mas alguns recebem, porque estão a fazer isso por tempo inteiro. Vejam em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 3 a 4. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós, os ministros de Jesus Cristo, o direito de comer e beber? Vejam um bocadinho mais adiante. No versículo 6, ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Quer dizer, só o Paulo e o Barnabé não têm o direito de deixar de trabalhar numa profissão do mundo para dedicar o tempo inteiro ao trabalho da obra de Deus. E depois diz no versículo 7, quem vai à guerra à sua própria custa? Se você vai para o exército, vai com o seu dinheiro, o seu bolso, ou é pago pelo governo para ir para a guerra. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apascenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem. Sim, eu estou a falar como homem, um exemplo humano. Ou não o diz também a lei? Porque a lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa ou é seguramente por nós que ele diz? Isto é, que podemos receber um ordenado do trabalho que fazemos. Pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo o faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. É algo errado estarmos a receber de vocês o dízimo. Se outros participam deste direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, nós não estamos a usar este direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Paulo estava a dizer aos coríntios, eu não estou a receber dinheiro de vocês. Até ele trabalhou um bocadinho lá. Mas ele estava a receber dinheiro de outra igreja, outra congregação, na Antioquia, que estava a suportar eles. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados no próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Os ministros de Jesus Cristo, quando pregam o Evangelho, têm direito de viver nos dízimos. Ora, isso está claro, é feito de acordo com a decisão da organização, da igreja, aí no seu país, como é administrado, porque é uma coisa administrativa, é uma decisão administrativa local. Vejam também em 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18. 1 Timóteo, capítulo 5. Versículo 7 a 18. 17 a 18. 5, 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara, não mordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. É bem claro. É bem claro. Mas ele estava a acusar Paulo de estar a usar dinheiro que ele não estava. E por isso, seja que razões sejam, uma má interpretação escritural, ou um mau entendimento, ou uma ideia aqui, outra ideia aqui, vão criar divisão na igreja. E por isso, Paulo teve continuamente nas suas epístolas de descrever que ele tinha recebido a autoridade de Deus para ser um pastor. Vejam Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1 a 5. Porque não foi ele que se autodenominou como um pastor. Foi dado a ele essa responsabilidade por Deus. Romanos capítulo 1, versículo 1 a 5. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Chamado por Deus para essa função. Separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de David e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça. Isto é, recebemos por Jesus Cristo graça e recebemos o apostolado, a responsabilidade de ser apóstolos, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Queridos irmãos, Paulo continuamente referiu-se que foi escolhido por Deus, especialmente. Vejam, por exemplo, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo, apóstolo, por Jesus Cristo e por Deus Pai. não por homens. Porque homens sobem e descem. Sim, muitos homens fazem-se ministros e apóstolos e pastores, digamos assim, e missionários. Queridos irmãos, você não pode dar esses títulos a você mesmo. Você não tem direito disso, de dar a você mesmo esses títulos. Ou eu sou um missionário, ou eu sou um pastor, ou eu sou isto. Não! A não ser que você seja chamado por Deus para essa responsabilidade. O primeiro capítulo de Gálatas foi basicamente, o capítulo inteiro basicamente acerca disso. Vejam Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 29 a 30. Diz assim: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e de entre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Veja Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Primeiro Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, queridos irmãos, nós estamos nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demónios. Muitos vão sair da fé, porque inicialmente estavam na fé, e vão ser levados por estes falsos profetas, mas é por causa que essas pessoas estão a ser guiadas pelos demónios. Muito sutil, muito sutil. Precisamos ter cuidado. Queridos irmãos, o ministro de Jesus Cristo tem uma grande responsabilidade. A responsabilidade é de apacentar o rebanho de Deus para cuidar dele. Veja, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, ainda como participante da glória que há a ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, ando tornando-vos modelos do rebanho. Não somos dominadores, somos modelos, somos exemplos de carinho, de bondade, e precisamos de pastorear o rebanho com cuidado. Com cuidado, como Deus quer. Não por torpe ganância. Queridos irmãos, o ministro pode ser responsável por ajudar uma pessoa no caminho de arrependimento e da salvação. Mas se o ministro é falso e está a guiar a pessoa no caminho errado, então é responsável por causar essa pessoa a perder a salvação. E isso, queridos irmãos, é muito perigoso. Leiam Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, no versículo 6 e 7. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afundado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Queridos irmãos, se nós causarmos uma pessoa tropeçar e cair e pecar, cair de novo no pecado, cuidado, cuidado. Se uma pessoa é um falso ministro e se autodenomina como missionário, como professor ou como um ministro, ou seja o que for, quando Deus não pôs a pessoa nessa posição, cuidado. É repetido isso em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Versículo 1 a 2. Disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual esses vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Cuidado. Em sumário, irmãos, Deus chama os seus servos. Deus chama os seus servos para os cargos oficiais dele. Vejam em Filipenses, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 11 a 12. E diz assim, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Ele concedeu. É Deus Pai, através de Jesus Cristo, que nos dá estas posições de responsabilidade. Eu, ou você, ou nenhuma pessoa, podemos decidir por nós próprios, porque tive um sonho, ou porque tive uma visão. Lembram-se como Jesus Cristo disse, eu vou fazer a vós pescadores de homens, de almas. É Deus que nos faz através de Jesus Cristo. Queridos irmãos, não há um único simples exemplo na Bíblia. Não há um único simples exemplo na Bíblia onde os servos de Deus, de sua livre vontade, se fizeram voluntários e disseram, eu vou fazer isto. Moisés fez isso voluntariamente? Se pôs como ministro de Jesus Cristo? Não. Jeremias? Não. Jonas? Não. David? Não. Jesus chamou e os fez como discípulos. Paulo, debaixo deste governo de Deus, desta organização de Deus, debaixo da inspiração e de Jesus, selecionou Timóteo e tomou Timóteo. Todos, vê-se aqui em todos os casos que Deus cria, Deus governa a sua igreja através de seres humanos. E nesse governo de Deus, da igreja, ele estabeleceu esta governância. Até Paulo teve as mãos impostas nele. Não, houve quando ele, as mãos foram impostas nele, quando foi batizado, mas depois em Atos 13, as mãos foram impostas nele para ele ser um ministro de Jesus Cristo e ser enviado como ministro. Em Atos 13, versículo 2 e 3, a imposição das mãos. A segunda imposição das mãos. A primeira foi para o batismo, a segunda foi para ser um ministro. Queridos irmãos, vejam exemplos de pessoas no Antigo Testamento que seguiram o caminho errado. Vejamos simplesmente o exemplo em Números 16. Números 16 é o exemplo de Cora. Números 16. Cora. E vejam aqui. Diz o Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abraão, filhos de Aon e filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250. Levantaram-se a eles próprios, se autodenominaram como líderes. E se juntaram contra Moisés e contra Aon e disseram, basta, pois toda a congregação é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles, porque vocês, falando isso ao Moisés, vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Que os irmãos sabemos muito bem que Moisés não tomou essa posição. Foi dada a ele. E então ele foi castigado. Ele foi arrogante. E Deus o castigou, porque ele tentou usurpar a autoridade. Ele repudiou a posição oficial de uma que já tinha sido estabelecida por Deus. E acusou essa pessoa de ter arrogado uma posição para ele próprio. Acusou Moisés que tinha arrogado essa posição. Queridos irmãos, é preciso ter cuidado com isso. Veja o fim de Corá, no versículo 31 a 33. Diz assim, aconteceu que, acabando ele de falar todas estas coisas, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e o estragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. E eles e todos que lhe pertenciam desceram vivos no abismo, a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Queridos irmãos, é um fim terrível. Porquê? Porque se autodenominaram como ministros de Deus. Queridos irmãos, Satanás quis tomar o reino de Deus. E todos os falsos profetas fazem o mesmo. Até Simão o Mágico, como lê em Atos 8, diz, olha, eu quero ter esse dom, pago por isso. Lembrem-se, não há um único simples exemplo na Bíblia onde um chamado servo de Deus fosse um que voluntariamente dissesse, faça-me eu como ministro de Deus. Não. Queridos irmãos, mas hoje em dia, milhares de pessoas fazem deles próprios isso. Alguns talvez em inocência, não sabendo o perigo que estão a encontrar-se. Porque vejam que essas pessoas que dizem, olha, eu vou ser um professor da Bíblia, praticamente não sabem nada da Bíblia. E por isso estão tateando no escuro e nem sabem o que estão a falar, só dizem asneiras. E vejam em Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, versículo 1. Tiago capítulo 3, versículo 1. Tiago capítulo 3, versículo 1. Diz, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Não vos tornei muitos de vós pastores. Não vos tornei muitos de vós com títulos autodenominados como missionário, evangelista e sei lá que mais. Sabendo que havemos de receber maior juízo. Cuidado. Cuidado. Jeremias 23 dá um grande aviso aqui. Jeremias 23. Ai dos pastores, no versículo 1, que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ai, está aqui um aviso aos falsos profetas. Veja no versículo 16 e 17. Jeremias 23. Assim diz o Senhor dos exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração. Sim, eu tive uma visão, eu tive um sonho. São visões do coração deles. Não é de Deus. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor disse, paz tereis. E qualquer que anda segundo a dureza do seu coração diz, não virá mal sobre vós. Vocês podem desobedecer às leis de Deus como queiram. Não é verdade. Não é verdade. Vejam também, um bocadinho mais adiante. No versículo 21. Não mandei estes profetas. Todavia, eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Deus não os enviou. Deus não fez, como eu disse na analogia ao início, não os fez gerentes dessa organização, assim, em simbolismo. Não os fez pessoas com uma função, com um cargo, responsabilidade na Igreja de Deus. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e teriam feito voltar do seu mau caminho e a maldade das suas ações. Isto é, tinham dito às pessoas para se arrependerem. Versículo 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, tive um sonho, tive uma visão. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Os quais cuidam em fazer o que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como os seus pais esqueceram do meu nome por causa de Baal. Veja no versículo 28. O profeta que tem sonho, conta-me como apenas sonho. Se você tem um sonho, é simplesmente o seu sonho. Mas aquele em que está a minha palavra, fala a minha palavra com verdade. Que tem a palavra, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. O que é que tem a palha com o trigo? Estes sonhos são palha. Versículo 30. Portanto, eis que eu sou contra estes profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra estes profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, Deus disse. Mas não é a palavra de Deus, é a palavra deles. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e suas leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem. Irmão, você não pode dizer, olha, eu fui enviado por Deus e pôr-se a você mesmo nessa posição. Não pode. Queridos irmãos, os dias virão no mundo da manhã que as pessoas não vão dizer, olha, eu quero ser um pastor. Não. Vejam aqui em Zacarias, capítulo 13, versículo 3 a 5. Quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram, lhe dirão, não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Estes falsos profetas vão ser castigados pelos seus próprios pais. Naquele dia, versículo 4, se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão, quando profetiza. Vão estar envergonhados dessas visões, que eles dizem que tinham uma visão, ou deste sonho. Vão estar envergonhados. Nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Cada um, porém, dirá, eu não sou profeta. Eu sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Não vão dizer, no mundo amanhã, não vão dizer, não, eu não quero ser profeta. Eu sou um lavrador da terra. Eu vou trabalhar na minha roça. Não quero ser um profeta. E por isso, queridos irmãos, o que vemos é que precisamos de ser uma luz. Mateus 5, 14 a 16. Precisamos de ser uma luz. Um exemplo. A luz não faz barulho. Porque se estiver a fazer barulho, desligamos a luz. Se você estiver a fazer barulho, dizer asneiras, ou mesmo que seja coisas verdades, mas as pessoas não querem ver porque você não foi enviado, as pessoas vão desligar. 1 Pedro 3, versículo 15. Leiam aqui, se faz favor. 1 Pedro 3, versículo 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Queridos irmãos, nós precisamos ser uma luz. O nosso exemplo, mas tem que ser tal exemplo que as pessoas vão dizer, mas que bom exemplo de cristão. Estão a dar um bom nome a Deus. Então vão perguntar, o que é que tu acreditas? Como é que achas isto? E então, temos de estar preparados, como diz aqui, para responder a todo aquele que vos pedir razão de esperança que há em vós. Então respondemos, mas não respondemos como uma metralhadora, meter aquilo tudo pela boca abaixo da pessoa, não. Respondemos aquele pergunta e depois continuamos a ser um bom exemplo. Se a pessoa quiser saber mais, pergunta mais. Mas precisamos ser um exemplo. Queridos irmãos, vimos hoje que precisamos ter cuidado com estas pessoas que têm estes sonhos e estas visões. Porque Deus diz, estas visões são deles. Simplesmente é um sonho e simplesmente trata isso como um sonho e nada mais. Não é a palavra de Deus. Deus disse, através de Jesus Cristo, que Jesus Cristo ia construir a sua igreja. Está construindo. É Jesus Cristo que nos dá funções ou responsabilidades na igreja. É Ele, sendo a cabeça, Ele que nos dá posições. Ele que nos ordena posições através da imposição das mãos. Não do batismo, mas a outra imposição das mãos, que é a imposição das mãos para ser um ministro de Jesus Cristo. Por isso, você tem que ser enviado por Deus para essa responsabilidade. E vimos que há vários avisos muito sérios quando você começa a tomar isso nas suas próprias mãos, como vimos o exemplo de Corá. Deus vê isso muito seriamente. Cuidado. Se você está a tomar uma posição na igreja em que Deus não deu a você, cuidado. Cuidado. Você quer pregar o evangelho? Então seja uma luz. E esteja pronto para responder a qualquer pessoa, a razão da esperança que há em você, em mansidão e temor.